alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Juliana Turati e no programa Vida Saudável de hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de açúcares, seja por diabetes, obesidade ou por problemas hormonais. O consumo abusivo de açúcar pode causar alguma consequência. Demerara, refinado, frutose, mascavo, mel, melaço e açúcar de coco. Que o excesso de glicose causa danos ao organismo já é sabido. Mas aí vem a pergunta: qual destas substâncias é considerada menos nociva quando o assunto é adoçar? E para explicar sobre as alternativas e as principais diferenças entre eles, estamos aqui no estúdio com Beatriz Camargo, que é especializada em doenças crônicas e comportamento alimentar. Olá, Beatriz!
Olá, Juliana, tudo bom?
Tudo bem, é uma presença ter você aqui no nosso programa Vida Saudável da Rádio Assembleia. E como as dúvidas são muitas quando a gente fala desses diferentes tipos de açúcares, eu já te peço para falar um pouquinho de cada tipo, né? E destacar entre eles o que tu nos indica utilizar, qual que você acha mais apropriado.
Então, Juliana, eu gosto de começar explicando sobre o açúcar que a gente chama de mesa. O açúcar de mesa é o açúcar que a gente coloca, por exemplo, no café. Esse açúcar é o que a gente chama, ele é feito de sacarose, tá? Então, esse açúcar, que é o açúcar mais comum, a gente usa o tempo inteiro, tanto no café como em preparações, e ele é o que recebeu quase uma nomenclatura de veneno. Hoje em dia ninguém pode mais tomar açúcar. Mas eu queria voltar um pouquinho e falar que a glicose, que é do que é feito o açúcar de mesa, é sim muito importante para o nosso corpo. O problema é o excesso desse açúcar de mesa. Então, dentro dos açúcares, a gente tem o primeiro de todos, que é o açúcar de mesa. A gente tem, por exemplo, a frutose, que é o açúcar feito da fruta. Então, a planta faz a fotossíntese e faz açúcar, que é a frutose. E a gente consegue comer ela, por exemplo, na maçã ou no mel, por exemplo. O mel é feito de frutose. Quando a gente fala que existem açúcares mais ou menos saudáveis, eu também queria trazer alguns dados que eu acho que é importante, que é: a gente tem que pensar não só nas calorias de cada um desses açúcares, mas de onde eles vêm e a velocidade com que eles caem na corrente sanguínea. Porque quando a gente vai falar de caloria, de fato, que é uma coisa que as pessoas normalmente se preocupam, eles têm calorias muito similares. Por exemplo, açúcar de mesa, açúcar cristal. A cada uma colher de sopa tem 50 calorias. Açúcar mascavo tem 48. E açúcar de coco, que foi um açúcar que foi muito na moda, tem 49. Então, na verdade, a diferença calórica deles é muito, muito pouca. É quase irrisória a diferença. Entre mel e, por exemplo, melado, que são dois açúcares que também ficaram moda, o mel, uma colher de sopa, tem 54 calorias e no melado tem 53. Então, no fim, se a gente for escolher um açúcar, eu gosto de recomendar para a pessoa escolher o que ela mais gosta.
Então, assim, uma boa forma da gente sintetizar o que você acabou de falar é que, na realidade, você tem que ter equilíbrio ao consumir o açúcar.
Isso. O que eu sinto que é uma boa dica para a gente conseguir escolher um açúcar é assim, ó. Qual que eu vou usar menos? Qual açúcar eu usaria menos? Né? Se eu colocar um açúcar mascavo e eu gosto do sabor do mascavo, eu consigo colocar uma colherzinha menos? Ou metade de uma colherinha? Então, melhor. Melhor do que eu escolher um açúcar que eu gosto menos e tenho que colocar várias colheres.
Uhum. E aí, nesse sentido, que você já nos falou das calorias, né? Quais seriam as características nutricionais que pode destacar do consumo do que seria mais adequado?
Então, na verdade, como fonte nutricional, o açúcar, sendo ele, por exemplo, entre o branco e o mascavo, açúcar branco, açúcar de mesa, ele é fonte de glicose. Tá? Então é assim, eu tenho, no meu café eu tenho açúcar, na minha barriga eu tenho carboidrato, no meu sangue eu tenho glicose, tá? Então, ele é fonte de glicose, só. Quando a gente fala de açúcar mascavo, ele também só é fonte de glicose, só que ele é menos industrializado. Então pode ser que ele tenha um pouquinho mais de mineral, um pouquinho mais de zinco, mas fonte principal, ele é de glicose também. Por exemplo, mel. Mel é usado para adoçar que eu, Beatriz, gosto muito. Tem pessoas que eu conheço que detestam. Mas mel, ele é fonte de frutose e ele tem propriedades que são antibacterianas, antifúngicas. Quer dizer que eu preciso tomar mel com tudo? Não. Mas ele talvez tenha propriedades melhores do que só um açúcar de mesa comum, né? Mas, de novo, eu gosto muito de café e gosto muito de mel. Mas eu não adoçaria o meu café com mel. Eu prefiro adoçar com açúcar de mesa normal.
Falando nesta linha, né, tem uma quantidade ideal de açúcar que a gente deve consumir diariamente?
A verdade é o que a gente calcula de consumo diário de carboidratos seria 50% da dieta. Daí as pessoas abrem o olho, né? 50% da dieta. Mas por quê? O que a gente vai contar dentro dos carboidratos? Todas as frutas, todas as leguminosas que têm carboidrato, então feijão, todos os carboidratos de fato, arroz, mandioca, né? E daí, disso tudo, dentro desse 50%, a gente quer 10% ou menos de açúcar refinado. O que eu gosto de falar para o paciente? Se você não comeu nada de açúcar o dia inteiro, acordou de manhã, tomou um cafezinho sem açúcar, um pão com queijo. Na hora do almoço, arroz, feijão, carne e salada. No final do dia, se ele quiser comer um bombom, não tem problema. O que teria problema? Eu tomar o café com açúcar, comer sobremesa à tarde, tomar suco com açúcar, daí tomar outro café com açúcar, né? Daí a gente vai somando muito açúcar.
E chega ao excesso.
E chega ao excesso, exato. Eu gosto de falar para os pacientes também que a gente tem que começar a escolher aonde a gente gosta desse açúcar. Por exemplo, eu tomo café com açúcar porque é o que tem no meu escritório. Mas você gosta dele realmente? Porque se você não gosta, não seria melhor você guardar essa carta do açúcar para comer num pudim que sua avó fez? Ou num bolinho que você chegou em casa e o seu esposo trouxe?
E você pode nos dar dicas de quais os alimentos que possuem uma quantidade de açúcar maior e outros que têm menos quantidade de açúcar?
Naturalmente falando, os alimentos que são mais doces, então, por exemplo, maçã, é um alimento que tem muito mais açúcar do que morango, por exemplo. Mas esse açúcar que tem dentro deles é a frutose, que é um açúcar super saudável. Mas quando a gente vai para preparações feitas, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, eu vou comer um bolo de fubá. Ok, eu sei que tem açúcar nessa preparação. Daí eu vou comer um bolo de massa branca com chantilly, com leite condensado, com doce de leite, com suspiro, com paçoca. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nessa preparação. Poxa, esse bolo de aniversário, com recheio e cobertura, tem muito mais açúcar.
Há uma diferença entre os adoçantes artificiais e os naturais. Pode nos esclarecer quais seriam as características que diferenciam os naturais dos artificiais?
A verdade é que os adoçantes que são artificiais, eles foram, na verdade, os três mais famosos, que são a sacarina, o aspartame e o ciclamato, eles foram descobertos em laboratório de maneira acidental, né? Os cientistas que descobriram esses adoçantes, eles estavam trabalhando com outras coisas e eles repararam que esse produto tinha um sabor doce. Então, por exemplo, esses são os que são químicos, a sacarina, o aspartame e o ciclamato de sódio. Todos eles são feitos por um produto químico, o poder de doce deles é muito alto. E daí a gente tem outros alimentos, outros adoçantes que são naturais, por exemplo, a estévia. A estévia vem de uma planta. O xilitol, por exemplo, também é um adoçante que é natural. A sucralose é um adoçante que também é natural, vem da cana-de-açúcar. Eles têm poderes de adoçante, poder de adoçar de maneira diferente. E, por exemplo, o xilitol pode ser aquecido. Você pode fazer um bolo com ele, pôr para assar. Já, por exemplo, o aspartame, não. O aspartame, se você misturar aspartame na massa do bolo e assar, ele perde o doce. Porque a molécula química dele quebra e daí não tem mais doce. Adoçante é um produto muito novo. A gente já tem muitos estudos comprovando que ele é saudável, que não tem problema usar, lógico que não em excesso. Mas eu gosto de pontuar que para mulheres que estão gestantes, elas têm que olhar um pouco melhor para isso. E daí existem três adoçantes que são mais indicados para essas mulheres que estão gestantes, que é a estévia, a sucralose e o aspartame. Por exemplo, o ciclamato de sódio não é tão recomendado para elas. Então, a estévia, a sucralose e o aspartame, eles são três adoçantes que já foi comprovado que não tem risco para o bebê e elas podem tomar.
É comprovado que o excesso de açúcar pode causar desequilíbrio no metabolismo da glicose, das gorduras e ainda trazer prejuízo na ação do hormônio insulina, que é o responsável pela manutenção dos níveis normais de glicose no sangue. Beatriz, você pode nos explicar como que é esse processo do excesso de açúcar no sangue, o que que ele pode causar no nosso organismo e talvez falar um pouquinho também quais as alterações que podem acontecer no organismo por conta dessa alteração?
A primeira coisa que eu gostaria de falar é que ter insulina circulante no sangue é o nosso normal. Ter açúcar circulante e ter insulina circulante é o normal. Então, assim, para uma pessoa que está vivendo normalmente, não tem nenhuma doença metabólica, não tem diabetes, o normal é ter até 99 de glicemia sanguínea. Então, você faz um exame, ou aquele que fura a pontinha do dedo, ou o exame de sangue mesmo, e você vê o quanto tem de açúcar. Até 99 é o normal. Como que a gente mantém essa quantidade de açúcar no sangue? Eu comi alguma coisa, vamos supor que agora eu mordo uma banana, comi um pedaço de banana. Essa banana vai ser digerida, vai ser absorvida e o açúcar dela vai cair na minha corrente sanguínea, certo? Vai aumentar um pouquinho minha glicose, né? Então, de 99, que é o normal, ela vai ali para 102, 105. O meu corpo repara isso, fala, poxa, tem dinheiro aí nessa conta, né? Tem açúcar aí nesse sangue. O que que ele faz? Ele libera insulina para esse número voltar para baixo do 99. Então, o nosso corpo, ele faz um ajuste fino entre o que eu como e o que eu preciso resolver com essa glicose. Então, assim, na verdade, a glicose que está circulando no nosso sangue, ela precisa estar até 99. O que sobra, esses tipo 105, ele precisa entrar na minha célula. Por quê? Açúcar no sangue não faz energia. Quem faz energia é quando a glicose entra na célula e daí entra num ciclo de energia do nosso corpo. Né? Tanto que um dos primeiros sinais, quando a pessoa está entrando num quadro de diabetes, por exemplo, é sentir cansaço. E daí ela fala, nossa, mas eu como, mas eu tô cansada. Por quê? Porque o açúcar tá ficando na corrente sanguínea e deve entrar dentro das células, dos órgãos, de tudo que a gente precisa. Então, é normal ter um pouquinho de açúcar, um pouquinho de insulina, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de insulina. O que que acontece às vezes, e vem acontecendo cada vez mais, os níveis de diabetes tipo 2 no mundo têm só crescido. Por quê? Excesso do consumo de açúcar. Na verdade, assim, a gente, excesso de açúcar e sedentarismo. Então, eu tô colocando muito açúcar dentro do meu corpo e não tô gastando. Então, o problema desses excessos do consumo de açúcar e de carboidrato é porque sobra muito açúcar no sangue, porque a insulina para de funcionar. O que que eu gosto de falar para paciente é que o controle glicêmico é muito parecido com o controle financeiro. Assim, eu recebo o meu salário, cai um pouquinho de dinheiro na minha conta corrente. Eu pago os meus boletos, pode sobrar um pouquinho de dinheiro se eu me controlar. Esse pouquinho de dinheiro eu salvo numa poupança, né? Ok, e vamos todos os meses assim. Se de repente eu ganho na Mega Sena, por exemplo, ganho na loteria, muito dinheiro, eu tenho muito mais dinheiro na minha conta corrente. Eu vou pagar meus boletos, eu posso até comprar uma fazenda. Mesmo assim, vai sobrar dinheiro. A minha poupança vai ficar muito maior, não é? Então, assim, se eu como normalmente frutas, legumes, arroz, feijão, carne, um pãozinho, um queijinho, um iogurte, tudo bem, tô recebendo esse saláriozinho, meu corpo tá sabendo lidar. De repente, eu como aquele bolo que eu falei de bolo com creme, com chantilly, com paçoca, com suspiro, é uma loteria de glicose na minha corrente sanguínea. Ou seja, vai sobrar muito mais, vai ser muito mais difícil para o meu corpo lidar e ele vai fazer uma poupança, que é o quê? Gordurinha.
A gente sabe, né, ou aprende ao menos, que a gente deve aproveitar o sabor adocicado de alguns alimentos, em vez de usar o açúcar, por exemplo, né? Quando eu vou tomar um suco de laranja, a princípio não tem necessidade de adoçar. Isso a gente pode dizer que é mito ou é uma verdade?
É uma super verdade. Eu acho que a gente também tem que voltar a ter mais atenção no que a gente come, né? Então, o meu normal é pegar e pôr açúcar no suco. Vamos, amanhã eu faço esse desafio para todo mundo que tá escutando. Na sua próxima refeição, se você for pedir suco ou você for pedir um doce, alguma coisa, para e prova antes de adoçar. Daí faça um cálculo na sua cabeça de 0 a 10, o quanto precisa de açúcar. Tudo bem, não, eu tomei, a laranja estava muito azeda, precisa de um pouquinho. Quanto de pouquinho? Põe um pouquinho, prova de novo. Sabe, a gente precisa sair um pouco do automático. O problema não é comer açúcar. O problema é comer açúcar quando não tá gostoso. Quando não precisaria, mas eu já pus e... Ah, vou tomar. Né? Então, esses tipos de hábitos, os hábitos são comportamentos que a gente faz sem reparar. Então, a gente vai fazendo. Ah, eu vou indo, vou comendo aqui uma coisa com açúcar, vou colocando açúcar aqui, vou comendo um docinho ali. No final das contas, a minha conta corrente e minha poupança estão muito cheias de açúcar. Então, a gente pode fazer esse... Dar esse passo para trás e voltar a pensar. É isso, no próximo suco que você pedir, prova antes. Se precisar colocar açúcar, tudo bem. Mas a gente precisa saber se precisa ou não. Senão fica muito confuso.
É, usando o exemplo do suco, né? É, sem o açúcar para até mesmo sentir o próprio sabor da fruta.
Uhum. Não, é muito comum, por exemplo, uma fruta que é, assim, o clichê do açúcar é morango. É muito engraçado isso. 100 gramas de morango tem menos açúcar do que 100 gramas de limão. Então, morango é uma fruta que tem muito pouco açúcar. O que a gente faz? Põe leite condensado em cima. O que tudo bem, fica uma delícia. Mas agora é época de morango. O morango já está uma delícia. Só que daí a gente é tão acostumado a comer o morango com leite condensado que a gente nem pensa em comer ele sem. E não estou falando que só pode comer o morango sem, mas prova o morango sem, vê que gosto tem, vê se você gosta mesmo de morango ou você só gosta do leite condensado.
Beatriz, e que dica que você nos daria para essa conscientização contra esse uso excessivo dos diferentes tipos de açúcares, né? Há uma maneira da gente reduzir esse apetite pelo açúcar?
Muito engraçado, a gente usa muito essa expressão, né? O apetite do açúcar ou a vontade do açúcar. Eu já escuto muito também o vício em açúcar. Eu gostaria de também desmistificar isso, que não existe um vício em açúcar, né? Saiu, na verdade, um artigo científico falando há muito tempo que o açúcar entrava no mesmo lugar do cérebro, tinha a mesma ação no cérebro que algumas drogas. Daí, as pessoas fizeram essa conexão. Açúcar vicia. Mas, na verdade, açúcar também tem a mesma reação no cérebro que música. E música vicia. Você pode ficar lá escutando o seu cantor sertanejo preferido muito tempo, mas você não vicia em música, né? Então, o açúcar também não vicia. Só que o nosso corpo se alimenta de açúcar. Então, ele quer açúcar. Ele sempre vai querer açúcar. Só que você, como ser humano consciente, e é isso que é a dica que eu dou pra gente comer menos açúcar, é... Meu corpo quer açúcar. Mas conscientemente, eu posso escolher qual eu gosto mais, qual vale mais a pena. Se eu vou comer esse açúcar de uma fonte muito boa, tipo uma fruta, ou de uma fonte muito refinada, que pode ser até gostosa, mas é menos saudável, de uma lata de leite condensado, por exemplo. Então, saber que o seu corpo quer, mas você pode escolher qual.
Eu queria que você nos contasse quais que são os benefícios para quem consegue reduzir um pouco essa quantidade de açúcar na sua vida diária.
O que é muito bom de reduzir esse açúcar? Bom, se a pessoa já tem um diagnóstico de uma doença específica com relação ao açúcar, a doença dela vai melhorar, isso é fato. Mas que é uma coisa muito preocupante desse excesso de açúcar no sangue é que ele vai prejudicando a gente aos pouquinhos. Então, muito açúcar circulante vai machucar seus olhos, vai machucar seu rim, vai machucar a periferia dos seus vasos sanguíneos. Então, mão, pé, né? Então, tem problemas fisiológicos, né, corporais que o açúcar pode trazer de ruim. Por exemplo, uma outra coisa que o açúcar em excesso faz mal, ou traz de mal, é ruga. Porque quando a gente tem algumas proteínas do colágeno da nossa pele, que o açúcar, ele entra em contato com ela e acaba quebrando essa pequena proteína e faz a gente ter mais ruga, por exemplo. O açúcar também, ele prejudica a produção de fio de cabelo. Então, o paciente começa a ficar mais careca. Outra coisa que acontece também, quando a gente começa a criar essa resistência à insulina, que eu comentei antes, muitas pacientes mulheres desenvolvem ovário policístico. Porque o excesso de insulina e de açúcar influencia na produção de hormônio feminino. Se você come menos açúcar, você dorme melhor. Você tem mais energia, querendo ou não. Porque o açúcar muito refinado, ele te dá uma energia momentânea. Mas ele não te segura enérgico, né? Então, você comer carboidratos melhores, frutas e coisas integrais, por exemplo, vai te dar uma constância nesse nível de energia.
Bom, ouvintes, depois de tanto esclarecimento e aprendizado sobre os benefícios e os prejuízos que os açúcares causam para a saúde, eu quero agradecer a presença da Beatriz Camargo aqui no estúdio da Rádio Assembleia, agradecer a tua disponibilidade e a tua atenção.
Juliana, eu que queria agradecer por vocês me chamarem aqui hoje. Eu adoro falar sobre esse assunto, eu acho que todo mundo devia saber um pouquinho mais sobre o que eles estão comendo. E eu queria fazer um convite para todo mundo, que é olhar para a própria alimentação de uma maneira mais gentil e pensar internamente. Que é isso, eu gosto do que eu estou comendo, eu estou fazendo escolhas que são boas, eu estou me alimentando de fato. E parar um pouquinho para pensar sobre essas coisas e talvez mudar a alimentação de uma maneira mais constante e para sempre.
E durante toda a nossa programação da Rádio Assembleia, nós estaremos reprisando o programa Vida Saudável, que explicou um pouquinho mais dessas questões. E encerramos aqui o nosso debate de hoje com a Beatriz Camargo, que é especializada em doenças crônicas e comportamento alimentar.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.